国国际广播电台。
Aquí a Radio Internacional de China.
Aquí a Radio Internacional de China.
Vamos às manchetes do dia. Sessão anual da 12ª PN termina nesta quarta-feira. Premier chinês falará com a imprensa.
Realizada a terceira reunião do Presidium da 5ª sessão anual da 12ª PN.
Despesas militares do Brasil têm alta de 36%.
A 5ª sessão anual da 12ª Assembleia Popular Nacional vai realizar a sua reunião de encerramento no Grande Palácio do Povo em Pequim, na manhã desta quarta-feira. Os representantes da ABN votarão uma série de projetos de resolução, incluindo o relatório do trabalho do governo e dos trabalhos do Tribunal Supremo Popular e da Procuradoria Suprema Popular.Também votarão o projeto das regras gerais do Código Civil. Após a reunião de encerramento, o primeiro-ministro Li Keqiang vai falar com jornalistas chineses e estrangeiros no Grande Palácio do Povo.
Foi realizada hoje, em Beijing, a terceira reunião do Presídio da 5ª Sessão Anual da 12ª Assembleia Popular Nacional da China, APN. A reunião foi presidida pelo presidente permanente do Presídio,e presidente do Comitê Permanente da PN, Zhang Dejian. Na reunião, os participantes ouviram a leitura de documentos como informe sobre opiniões da emenda do projeto do Código Civil, informe sobre opiniões de emenda do projeto da decisão sobre eleição dos representantes da 13ª PN, assim como informe sobre opiniões da emenda do projeto da decisão sobre a eleição dos representantes das regiões administrativas especiais de Hong Kong e Macau,para a 13ª PN. O presídio da sessão anual da PN também ouviu, na reunião, a leitura dos projetos de resolução dos informes do trabalho do Comitê Permanente da PN, do Tribunal Supremo Popular e da Procuradoria Suprema Popular. O presídio aprovou os informes e decidiu entregar os projetos de votação para as deliberações de todas as delegações.Na mesma ocasião, o Presidium ouviu e aprovou o informe sobre o tratamento das moções formuladas pelos representantes da 5ª Sessão Anual da 12ª PN.
O vice-primeiro-ministro da China, Wang Yang, realizará entre os dias 16 e 19 de março uma visita oficial às Filipinas. Ele irá se reunir com o presidente filipino, Rodrigo Duterte, informou a chancelaria chinesa hoje.A porta-voz da chancelaria, Hua Chunying, disse acreditar que a visita ajudará a alçar a um novo patamar a parceria estratégica comprometida com a paz e o desenvolvimento. Durante sua visita, Wang Yang se reunirá com a equipe de gestão econômica do Gabinete das Filipinas e assistirá às inaugurações do Ano de Cooperação no Turismo China-ASEANE do Fórum Econômico e Comercial China-Filipinas, proferindo discursos.
A porta-voz da chancelaria chinesa, Hua Chunying, disse hoje em Beijing que a China enaltece as atitudes do presidente filipino, Rodrigo Duterte, quanto ao Planalto Benhan. Os dois países haviam conversado sobre o tema anteriormente, esclarecendo fatos e tratando do assunto de forma adequada, disse a porta-voz.Quanto às reportagens sobre a navegação de um navio de pesquisa nas proximidades da zona marítima do Planalto Benhan, Duterte disse que o navio participava de uma expedição e não ofendeu a zona marítima das Filipinas. As Filipinas e a China haviam chegado a um acordo antes da expedição. Neste momento, em que os dois países desenvolvem uma relação positiva, devem ser evitadas discussões por propriedade e soberania,disse Hua Chunying em uma coletiva de imprensa regular. Ela ressaltou que a China respeita plenamente os direitos do Planalto Benhan. Contudo, como um princípio básico da lei internacional, a plataforma continental e a zona econômica exclusiva não são inerentes ao território. Os países costeiros não devem privar outras nações dos direitos como liberdade de navegação em sua plataforma continental, conforme a lei internacional, disse a porta-voz.
O vice-secretário-geral da Comissão Nacional de Controle, de Narcóticos da China, Liang Yun, disse no dia 13 em Viena que a China defende firmemente o atual sistema internacional de luta contra as drogas. O país impulsiona ativamente as cooperações internacionais nesta área. Liang fez a declaração na 60ª sessão da Comissão de Narcóticos da ONU. Mais de 1.500 representantes provenientes de todo o mundo participaram do evento para debater as questões relacionadas às drogas. Liang afirmou que a China apoia a consolidação das principais convenções internacionais e a posição dominante da Comissão de Narcóticos e opõe-se ao enfraquecimento do atual sistema internacional de controle de drogas.
A alta funcionária dos Estados Unidos, Susan Thornton, disse no dia 13 que os Estados Unidos buscam estabelecer relações construtivas com a China, orientadas pelos resultados. O tema está na agenda de visita do secretário de Estado dos Estados Unidos, Rex Tillerson, que visitará a China em breve.
O Brasil gastou 9,15 bilhões de reais na defesa nacional em 2016, uma alta de 36% em comparação com o ano anterior. O valor superou também o orçamento previsto em 2,45 bilhões de reais. O Ministério da Defesa brasileiro disse que a maioria do orçamento militar foi destinada para a compra, pesquisa e aperfeiçoamento do armamento. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, afirmou que as despesas atuais estão longe de atender às demandas das Forças Armadas, o que poderá danificar a capacidade de combate do Exército.
A Câmara dos Lordes do Reino Unido aprovou na noite de segunda-feira o projeto de lei quanto à saída da União Europeia. A medida abriu caminho para iniciar oficialmente o processo de Brexit. Depois de receber a autorização simbólica da rainha, o governo da premier Theresa May começará as negociações com a União Europeia. Na reunião, a Câmara dos Lordes rejeitou duas emendas que poderiam atrasar o processo de saída. Elas defendiam que o governo britânico deveria se comprometer com a proteção dos direitos dos cidadãos europeus no Reino Unido e garantir o poder de veto a legisladores sobre o resultado das negociações do Brexit. Os membros da Câmara dos Comuns já haviam negado anteriormente as duas propostas.
O vice-primeiro-ministro da Turquia, Numan Kurtulmus, anunciou ontem à noite que a Turquia tomará uma série de medidas contra a Holanda. As medidas são uma resposta às decisões holandesas de impedir a entrada dos ministros turcos ao país. Segundo Numan Kurtulmus, o governo turco irá suspender todas as consultas políticas de alto nível com a Holanda e ainda irão proibir os aviões que transportam os diplomatas holandeses de entrar no espaço aéreo. O vice-primeiro-ministro também afirmou que o embaixador holandês na Turquia será proibido de entrar no país até que o governo holandês atenda aos requisitos da Turquia.
O representante especial do presidente norte-americano para negociações internacionais, Jason Greenblatt, chegou ontem a Israel e participou de uma reunião com o premier israelense, Benjamin Netanyahu. Hoje, o representante especial vai se encontrar com o presidente israelense, Reuven Rivlin. Em seguida, vai a Ramallah, na Palestina, para se reunir com o presidente do país, Mahmoud Abbas.
A OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, obteve avanços para aumentar a despesa militar em 2016. Todos os países membros devem se esforçar para alcançar 2% do PIB em gastos militares, disse ontem o secretário-geral da Aliança, Jens Stoltenberg. Segundo as estimativas preliminares, o investimento militar dos Estados membros europeus e do Canadá cresceu 3,8% em comparação com o ano passado. Isso representa um aumento de 10 bilhões de dólares no total, informou o relatório anual da Aliança de 2016.
A Coreia do Sul deverá realizar a próxima eleição presidencial no dia 9 de maio, segundo notícias divulgadas pela imprensa sul-coreana. o Tribunal Constitucional da Coreia do Sul aprovou na sexta-feira a destituição da presidente Park Geun-hye. De acordo com os regulamentos, o país deve realizar a próxima eleição presidencial dentro de um período de 60 dias e publicar a data específica 50 dias antes da eleição. Dessa forma, a eleição deve ser realizada entre o fim de abril e começo de maio.
China em Foco. Reportagem especial sobre o assunto de maior destaque na China ou no mundo.
Os Estados Unidos, que posam como juiz dos direitos humanos, possuem graves problemas de direitos humanos e precisam fazer uma reflexão sobre o assunto, afirmaram especialistas chineses na segunda-feira em uma entrevista exclusiva à Rádio Internacional da China. O Gabinete de Imprensa do Conselho de Estado da China publicou no dia 9 o relatório Histórico dos Direitos Humanos dos Estados Unidos em 2016, em resposta ao Relatório Nacional 2016 sobre Práticas dos Direitos Humanos, publicado pelos Estados Unidos, que comenta as situações dos direitos humanos dos outros países. O pesquisador em Direitos Humanos da Universidade de Ciências Políticas e Direito do Sudoeste da China, Zhu Yuanqing, disse que o governo norte-americano acusa os outros países sem uma boa razão e toma a questão dos direitos humanos como uma ferramenta na luta política internacional. Para ele, o ato é desfavorável ao desenvolvimento da causa global de direitos humanos e à realização de diálogos a respeito. Acho que o relatório dos Estados Unidos revela que o governo norte-americano julga a situação dos direitos humanos dos outros de acordo com seus próprios critérios. Nos últimos anos, acadêmicos, especialistas e personalidades de mídia dos Estados Unidos têm pedido mais atenção da sociedade para a situação interna dos direitos humanos. O relatório publicado pela China citou inúmeros dados e fatos listando os problemas de direitos humanos existentes dos Estados Unidos. O vice-diretor do Instituto de Estudo dos Direitos Humanos da Universidade de Ciências Políticas e Direito do Sudoeste, Zhu Ying, disse que a situação dos direitos humanos dos Estados Unidos se deteriorou em vários aspectos importantes. Por exemplo, os Estados Unidos possuem a segunda maior taxa prisional no mundo, com 693 detentos para cada 100 mil habitantes. Em 2016, a polarização social dos Estados Unidos se tornou mais grave, com a proporção dos adultos empregados em tempo integral regredindo ao mais baixo nível desde 1983. E a ocorrência de crimes com armas de fogo também permanecia alta. O pesquisador Zhu Yuanqing disse que os países devem realizar diálogos e intercâmbios sobre os direitos humanos com base na igualdade e no respeito mútuo. Sobre o quadro da comunidade de destino comum da humanidade, nós devemos estabelecer uma visão de direitos humanos diversificada e desenvolver uma governança global nesta área com base na igualdade, cooperação, segurança e inclusão. Temos de adotar critérios para a proteção dos direitos humanos que se baseiam numa diversificação cultural, mas não tomar um único valor cultural como referência.
Pelos quatro cantos, prepare-se para partir. História, beleza e mistério. Vamos compartilhar as aventuras de viagem.
Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos ao Pelos Quatro Cantos, um espaço dedicado a quem gosta de viajar. Eu sou Clara Lee e ao meu lado está Tatiana Molina. Oi, Tatiana!
Oi, Clara! Tudo bem? Olá, ouvintes! Como vocês estão? Eu estou muito contente de poder voltar a apresentar o programa. E, Clara, por onde nós vamos viajar hoje?
que dão a cidade de Guangzhou, capital da província de Guangdong.
Ótimo, eu sei que a cidade é muito moderna, tem muito a oferecer aos turistas. É realmente um bom destino turístico, né?
Isso mesmo. Guangzhou é, junto com Pequim e Xangai, uma das 13 metrópoles mais desenvolvidas na China. Mas a cidade tem uma longa história. Era um lugar bem movimentado 1000 anos atrás. Ao longo dos seus 2.200 anos de história, a cidade se destacou como o centro político, militar, econômico e cultural do sul da China. É também centro da cultura cantonesa, que se desenvolveu na área abrangida por Guangzhou e pelo delta do Rio das Pérolas.
O legado cultural da civilização milenar da China manifesta-se em todos os aspectos da vida cotidiana, particularmente na cozinha, na arquitetura, no comércio e nos negócios, assim como no dialeto local, nas formas de etiqueta, na arte e nos frequentes festivais.
Guangzhou está claramente à altura do seu alto prestígio, que decorre de suas inúmeras riquezas culturais. Sua história remonta à dinastia Qin, inicialmente como prefeitura Nanhai Panyu e área de comando Guangzhou. Sempre foi um centro administrativo. Já em 330 d.C., a cidade era o único porto de comércio estrangeiro da China e, por isso mesmo, um ponto importante da rota marítima da seda.
Devido à sua localização geográfica periférica, Guangzhou nunca foi palco dos grandes acontecimentos da história chinesa. No máximo, recebia refugiados das guerras e tumultos que eclodiam nas planícies centrais da China, que buscavam abrigo no sul. Esses recém-chegados fizeram, ao longo do tempo, ricas contribuições para as características peculiares de Guangzhou, um processo de fusão e evolução que tornou a cidade um centro da cultura Lindian.
Após a Primeira Guerra do Ópio, Guangzhou assumiu um papel de protagonista no intercâmbio da China com diversos países do Ocidente. A cultura singular da cidade, caracterizada por uma visão global e comercial, também é resultado da sua condição de ponto de contato Oriente e Ocidente.
Sua consequente abertura, pragmatismo e inclusividade são aspectos que tornam Guangzhou tão peculiar. Essa maior comunicação e mescla fez com que a cultura Linyan ocupasse um papel central na moderna política e ideologia chinesa, contribuindo também para o desenvolvimento revolucionário e cultural do país.
Guangzhou é o berço da indústria nacional da China. A moderna indústria militar do país e a construção civil estabelecidas durante o movimento de ocidentalização na metade final do século XIX espalharam-se por todas as áreas costeiras do sudeste da China. A Guangzhou Machine Bureau foi a primeira empresa ocidentalizada da província de Guangdong.
Ao longo das últimas décadas, Guangdong tem estado na dianteira das reformas e da abertura chinesa. Shenzhen, um condado de Guangzhou, no delta do Rio das Pérolas, foi a primeira zona econômica especial da China, ainda em 1980, e serviu como modelo do desenvolvimento econômico chinês.
Em Guangzhou, a típica arquitetura Lingnan preserva seu apelo original. Sua evolução começou nas dinastias Ming e Qin e a influência da primeira é evidente em vários salões antigos e acadêmicos. A dinastia Qin deixou sua marca na forma das mansões residenciais em Xiquan e em vários edifícios com arcadas, enquanto o período inicial da República da China marcou Guangzhou com edifícios em estilo ocidental que ganharam popularidade depois do fim oficial da dinastia Qin.
Após a fundação da República Popular da China em 1949, edifícios modernos combinados estilos arquitetônicos chineses e ocidentais dominaram a paisagem de Guangzhou. A combinação desses edifícios com jardim e estilo Lingnan demonstram a versatilidade arquitetônica da cidade. As residências representativas do estilo Lingnan no bairro de Xiguan, hoje conhecido como Distrito Liyuan, são estruturas simétricas com um hall principal no centro. Um outro hall encerra um pátio, que tem um vestíbulo separando os dois halls principais. Geralmente, o escritório, dormitórios e escadas ficam juntos ao hall principal, à direita do qual costuma haver um pátio ornamentado com jardins floridos, plantas em vaso e pedras ou tanques de peixes. Na década de 1920, começaram a ser utilizadas em Guangzhou as antigas argadas gregas destinadas a proteger os pedestres do vento, da chuva e do sol forte.Uma solução especial bem-vinda diante do intenso calor de Guangzhou e na época das chuvas de monções. Elas podem ser vistas em ruas para pedestres como a Beijing Road, Shanxijiu, assim como as ruas de Shifu, Zhongshan, Jiefang, South Renmin e Yide.
O imenso influxo de cultura ocidental ocorrido na virada do século XIX para o século XX fez surgir residências que combinaram aspectos da arquitetura chinesa tradicional e da arquitetura ocidental.
As casas e jardins em Dongshan e na Meihua Village, que geralmente têm jardins na frente ou atrás, pórticos com pilares e grades e portões de ferro para isolar os mansões do mundo exterior, são representativas desse período.Ao lado desses edifícios históricos, os visitantes têm também a oportunidade de se deslumbrar com a beleza vibrante e moderna dos recentes edifícios modernos de Guangzhou.
O ultramoderno Centro Internacional Pachou, de convenções e exposições, combina a perfeição high-tech, inteligência e conhecimento ecológico. A Guangzhou Opera House é, depois do Centro Nacional de Artes Performáticas de Pequim e do Grande Teatro de Xangai, a terceira casa de ópera estatal e um dos marcos culturais da província.
O Centro Internacional Baiyun de Convenções e Exposições, com seu estilo original e uma concepção ousada que incorpora a paisagem natural ao edifício, ganhou a mais alta premiação para edifícios públicos no Festival Mundial de Arquitetura de Barcelona de 2008.
Prepare-se para partir e descobrir os quatro cantos do mundo. Conheça a história, a beleza das paisagens e cultura dos lugares que vamos compartilhar com você.
Quem visita Guangzhou sempre se impressiona com a variedade de restaurantes. A cidade tem uma multiplicidade de pratos à sua espera, simples ou suntuosos, refinados ou baratos. A economia desenvolvida de Guangzhou incentivou o seu setor de alimentação e os tradicionais apetitosos petiscos da cidade e outras iguarias alcançaram uma alta reputação culinária.
A cozinha cantonesa faz parte dos quatro principais estilos culinários da China. Ela destaca uma ampla gama de ingredientes, múltiplas opções e sabores equilibrados.As diversas sopas são outra característica local, além das sobremesas das suas casas de chá e dos seus chás de ervas. A casa de chá é o aspecto mais sedutor da cultura culinária cantonesa, não só por oferecer todo tipo de lanches e refeições leves e saborosas por preços razoáveis, mas porque tomar chá é, na realidade, uma maneira de promover o convívio social.
Você sempre verá as casas de chá ocupadas por pequenos grupos de pessoas nos dias de semana ou por famílias inteiras nos finais de semana e feriados, saboreando alternadamente os petiscos de diversas travessas e bebericando chá. As pessoas se reúnem para falar da vida e dos temas da atualidade. Isso faz parte do estilo de vida de Guangzhou. Tomar o morning tea ou yun cha numa casa de chá é um traço cultural de Guangzhou.
Os petiscos cantoneses, também conhecidos como dim sum, têm por base as sebibis lingnan e absorveram as técnicas usadas para a confecção de itens de confeitaria imperiais e de preparo de doces ocidentais. Com mais de 2.000 variedades e sabores para todos os gostos, os petiscos cantoneses estão entre os melhores do país.Os mais famosos são os bolinhos de camarão, os rolinhos de macarrão de arroz no vapor, os bolinhos no vapor recheados com carne de porco grelhada.
Tem ainda carne de frango no vapor recheada com arroz glutinoso, as empadas de rabané de frango frito, o bolo de castanha da água e os bolinhos de carne de porco no vapor, com cogumelos e brotos de bambu.
Além disso, as tortas da lua cantonesas são muito comuns e têm, além disso, muito prestígio no exterior. Para se adaptar melhor às condições geográficas e climáticas locais, as pessoas de Guangzhou se especializaram em sopas, uma inovação inteligente, pois sacia a fome e promove a saúde. As diferentes combinações de ingredientes e ervas desempenham diferentes funções, como manter a juventude, a beleza, nutrir e evitar doenças.
Que os cantoneses adoram sopas é algo bem conhecido em toda a China. Quase toda a cozinheira da cidade é talentosa nessa especialidade culinária. E sempre se lamenta quando a refeição de alguém não inclui uma tigela de sopa, pois isso implica que a pessoa não mora num ambiente amoroso. Bom, após um pequeno intervalo, vamos voltar a conhecer alguns restaurantes famosos em Guangzhou.
Prepare-se para partir e descobrir os quatro cantos do mundo. Conheça a história, a beleza das paisagens e cultura dos lugares que vamos compartilhar com você.
Inaugurado em 1939, o restaurante Guangzhou é famoso como o preferido de residentes da cidade. De um único restaurante, ele se transformou em uma grande rede, atualmente com 6 restaurantes refinados, uma grande unidade para processamento de alimentos e uma cadeia de mais de 30 lojas de comestíveis. Além dos petiscos, sua torta da lua é vista como a mais representativa de Canton. Os pratos da casa são frango Weichang, bolinho de creme de ovos no vapor, leite frito Cibao, pé de galinha no vapor com molho de feijão preto e sopa de bolinhos de carne de caranguejo no vapor.
O restaurante Panxi é de uma categoria especial, uma classificação chinesa tradicional de muito prestígio. Ele fica às margens do lago Liyuan, ao lado do restaurante Beiyuan e do restaurante Nanyuan. Tem a reputação de ser um dos 3 melhores restaurantes com jardim de Guangzhou. Oferece a opção de refeições leves ao ar livre por preço razoável numa área de lanches e também a opção de comer na requintada área de recepção do ambiente palaciano. Os pratos da casa incluem cocai frito, frango no vapor recheado com arroz glutinoso, bolinhos em formato de coelho, pé de galinha no vapor com molho de feijão preto, mingau de navio, rolinho de massa folheada de tofu e panqueca chinesa salgada.
O restaurante Tataoju oferece petiscos cantoneses, tortas da lua e outros pratos. Entre os clientes desse venerável estabelecimento na DC Fu Road, com seu apelo cultural e pratos de alta qualidade, está um grande número de escritores e pessoas ligadas a letras. Os pratos da casa são bolinhos de mostarda cremoso no vapor, bolinhos de camarão, mostarda com dupla camada de creme e sopa de miúdos de carne bovina e de carneiro.
Bom, caros ouvintes, o programa de hoje fica por aqui. Espero que tenha gostado. Não se esqueça do nosso encontro marcado para a próxima semana.
Até a próxima. Tchau, tchau.
Panorama Econômico.
análises e informações sobre a economia mundial, políticas, mercados, negócios, empresas e personalidades. Tudo no Panorama Econômico.
Olá pessoal, bem-vindos a mais um Panorama Econômico. Eu sou Flor Belaguo, diretamente de Beijing. O primeiro-ministro chinês Li Keqiang apresentou o relatório de trabalho do governo de 2017 na cerimônia de abertura da sessão anual da Assembleia Popular Nacional, no dia 5 de março. Entrevistei o diretor executivo do Centro Brasileiro sobre a China, Rony Lins. Ele comentou parte do relatório relacionado ao trabalho econômico do governo chinês e analisou a desaceleração do crescimento econômico da China. Vamos ouvir a entrevista com Rony Lins.
Panorama Econômico, seu boletim informativo.
Na cerimônia de abertura da sessão anual da ABN, o primeiro-ministro chinês Li Keqiang apresentou o seu relatório do trabalho do governo de 2017. Neste relatório, o primeiro-ministro declarou que a meta para o crescimento econômico deste ano é 6,5%. Esta é a menor meta em 25 anos, depois de 1992. Então, no ano passado, a China alcançou um crescimento de 6,7%. Então, Rony, você acha que esta meta é razoável e acha que a China consegue atingir a meta?
Eu acho que o crescimento de 6,7% da economia da China no ano passado foi dentro do esperado pelos analistas econômicos. Na minha opinião, ele não só foi razoável, mas bastante benéfico para a China e o mundo. Primeiro, porque temos que considerar a mudança do contexto econômico mundial. Taxas em torno de 10% ao ano, naquelas condições que ocorreram no passado, muito positivas para a China, no atual contexto econômico não existem mais, né? E segundo, quando falamos em um crescimento de 6,7% em termos absolutos, estamos falando de um crescimento extremamente robusto. Do ponto de vista relativo, é ainda mais importante, visto que o crescimento mundial foi de 2,2%, segundo a ONU. E isso graças ao crescimento obtido em 2016 pela China. Finalmente, tanto o crescimento da China em 2016 quanto o previsto para 2017 estão em perfeita consonância com o objetivo do país de alcançar o China Dream em 2025. Claro que quanto maior o crescimento da China, melhor para o mundo. Mas acho que 6,5% de crescimento da China para 2017 será um bom número, factível, e será bom para todos nós.
Você acha que a desaceleração do crescimento econômico da China terá uma influência grande e negativa aos outros países ao mundo?
Não, eu acho que essa desaceleração já houve, né? Então, o mercado já esperava essa desaceleração, porque a China não poderia mais ter aqueles crescimentos de dois dígitos. Então, de qualquer maneira, um crescimento menor da China influencia o mundo, com certeza. Mas há de se convir que 6,5% em termos absolutos, comparativamente às grandes potências e outros países, é um número muito bom. E eu acho que ele serve para o que a China almeja, que é alcançar o seu sonho chinês.
Bem, no relatório do trabalho governamental, o premier, além de crescimento econômico para este ano, também referiu vários trabalhos importantes relacionados ao futuro desenvolvimento da economia chinesa. Então, que trabalho você acha que de maior importância?
E o desenvolvimento da economia de um país, né, devem ser abordados uma série de fatores, né? Então, todos os trabalhos têm sua significativa contribuição para reflexão e discussão, né? Entretanto, eu atualmente considero de maior importância para a China monitorar e implantar desses trabalhos todos 6 medidas fundamentais, né? A primeira delas é uma política monetária cautelosa para manter o controle sobre a inflação e sobre os preços das matérias-primas num patamar razoável. Isso porque vale ressaltar que a política fiscal chinesa em 2017 vai ser proativa, o que significa que o governo chinês vai aumentar seus gastos para promover a modernização da estrutura do seu parque industrial. Um segundo aspecto dos trabalhos é atuar sobre o setor imobiliário, a fim de evitar que a especulação imobiliária possa afetar os fundamentos macroeconômicos, por exemplo, com as oscilações e o aumento de preços pode pressionar a inflação, por exemplo. Então, há que se ter um monitoramento e um controle. Um outro aspecto é atuar de forma a reduzir os custos operacionais das empresas. Isso através do corte de impostos, taxas, para que elas possam ter maior capacidade de investimento e competitividade. Um outro aspecto importante é atuar de forma específica em setores da economia chinesa, ainda sem desenvolvimento desejado pelo governo. É o que nós chamamos dos elos fracos, né? É preciso impulsionar esses desenvolvimentos. Por exemplo, a agricultura em alguns lugares na China, né? Quinto aspecto que eu acho fundamental é avançar nas conquistas realizadas no projeto da Rota da Seda, que é do século XXI. Porque eles não só proporcionam uma fantástica integração estratégica política, como economicamente geram comércio fronteiriço e grandes obras de infraestrutura. Essas ações têm um grande impacto sobre o crescimento da economia chinesa. Então, é muito importante. E, finalmente, eu acredito que a palavra-chave para tudo, para 2017, para o crescimento de uma nova China, será a inovação de processos e produtos. Atualmente, isso no mundo é chamado de Industry 4.0, ou também a chamada Quarta Revolução Industrial. Então, são esses os principais pontos que eu destaco nesse trabalho.
Li Keqiang declarou que o governo irá estimular a inovação tecnológica e apoiar a atualização das indústrias tradicionais. A China vai aprofundar a implementação da estratégia de Made in China 2025. Então, Rony, qual é a sua opinião sobre isso?
Esse é o ponto-chave para a China nos próximos anos, né? Muitos modos de produção estão sendo totalmente reformulados de acordo com esse novo cenário. A China já está trabalhando nisso há algum tempo, mas não podemos deixar de lembrar que países concorrentes, como os Estados Unidos e a Alemanha, já estão há algum tempo reformulando seus parques industriais. Quando o Premier fala em estimular a inovação tecnológica e apoiar a atualização de indústrias tradicionais, ele tem em mente que deverá implantar uma série de mudanças na concepção e produção de muitas empresas, inclusive as do governo. Além da necessidade de criar maciçamente centros de inovação e tecnologia por toda a China, eu destacaria algumas ações que são fundamentais. Primeiro, desenvolver projetos para alcançar o estado da arte nas tecnologias chamadas críticas ou destaco novos sistemas de comunicação de informação, uso de energias sustentáveis, uso de novos materiais inteligentes, como, por exemplo, o grafeno, que vai substituir o silício, a aviônica e a biotecnologia. Um outro aspecto fundamental é desenvolver a integração de equipamentos da manufatura produtiva com a tecnologia da informação. Esse é um dos cernes da questão da quarta revolução industrial, que é a interligação de equipamentos através de internet, satélites e outras ferramentas que estão à disposição. Terceiro aspecto é o desenvolvimento de setores de alta tecnologia, envolvendo sistemas inteligentes embarcados e robótica, principalmente, coisa que a China já está fazendo bastante. E, finalmente, desenvolver uma nova geração de infraestrutura da informação relacionada à internet para maximizar o acesso e a velocidade das operações. Bem, essas são algumas ações desse novo mundo. Entretanto, não podemos esquecer que também será preciso um grande investimento nos jovens chineses, incentivá-los a criar suas startups tecnológicas e colocar na prática sua grande capacidade de sonhar e inovar. Além disso, acho que o governo deve facilitar a vinda de talentos do exterior em algumas áreas críticas. Está na hora de usar na China mais pessoas estrangeiras que já dispõem do conhecimento técnico necessário. Os Estados Unidos são um exemplo disso. Lá não importa a nacionalidade, cor, sexo, etc. O que interessa é ter um grande conhecimento na sua área de atuação. Eu acho que, ao tentar fazer tudo sozinho na China, apesar da alta capacidade chinesa, isso vai levar mais tempo, porque as mudanças tecnológicas são muito velozes. Então, nem todas as instituições de ensino ou jovens de qualquer lugar do mundo têm a capacidade de acompanhá-las sem tutores altamente especializados com muita experiência prática.
O primeiro-ministro chinês disse no seu relatório que este ano a China continuará a neutralizar o excesso de capacidade de produção. Em 2017, o governo reduzirá ainda mais a capacidade de produção de aço em cerca de 50 milhões de toneladas e fechará pelo menos 150 milhões de toneladas de instalações de produção de carvão. Como você comenta a reforma pelo lado da oferta nas indústrias chinesas?
Eu acho que o primeiro-ministro tem toda a razão em continuar com as reformas e fechar empresas que não apresentem a produtividade necessária ou que estejam na lista daqueles setores que o governo não deseja que produza quantidades não condizentes com a demanda que existe. Para promover adequadamente a reforma estrutural no lado da oferta, a China tem que saber lidar com as relações entre o governo e as empresas e a oferta e a demanda. Estabelecidos esses parâmetros, o ajuste na oferta trará ganhos para a China, evitando o desperdício, a deficiência de produtividade e prejuízos para as empresas. Entretanto, fico pensando que é importante refletir que nessa redução de oferta, muitas vezes, em função de plantas industriais mais automatizadas, o que acontecerá, por exemplo, com funcionários do setor de carvão ou aço que não possuem a qualificação profissional para ingressar nesse novo mundo da inovação? Eu acredito que os chefes do governo da China são muito bem preparados, estão muito bem cientes desse problema e saberão resolver essa questão de uma forma que não prejudique todo esse trabalho que a China tem feito de redução da pobreza e aumento de empregos para a população.
Você ouviu a entrevista com Rony Lins, diretor executivo do Centro Brasileiro sobre a China. Bem, o panorama econômico de hoje fica por aqui. Sou Flor Bela Guo. Obrigada pela sua sintonia e até a próxima semana.
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
Bem-vindos ao Chinês Dia a Dia. Sou sua anfitriã, Qingjing.
大家好, sou Raimundo.
Na aula passada, focamos em expressões relacionadas a sentimentos em chinês. Então, vamos fazer uma breve revisão dos pontos mais importantes.
Ah, claro. O que foi? 怎么了?
Meu estômago está doente. 我肚子疼.
Sinto muito, mas é sério?
Está tudo bem? Eu vou melhorar logo. Oh, sim, por favor, pare de fumar. 你别再抽烟了.
Eu sei que isso faz mal à saúde. 我知道有害健康. Eu sinto muita saudade da minha família. 我很想家.
Cuidado. De qualquer forma, não se preocupem, amigos. Ele vai ficar bem. Vamos ouvir ao diálogo da lição anterior mais uma vez.
怎么了?
我肚子疼。
你别再吸烟了。
我知道有害健康。
你在学校还好吗？
我很想家。
Certo, a revisão foi essa. Agora vamos ver o conteúdo de hoje.
你每天几点上班？你每天几点下班？你以前做过什么工作？你在这里工作多长时间了？
Muitos amigos me perguntam que horas eu acordo para ir trabalhar todos os dias. Na verdade, eu trabalho de acordo com o horário normal, das 9 horas de manhã às 5 da tarde.E se eu quiser perguntar para eles também, ou seja, como se fala que horas você vai trabalhar todo dia?
Você pode dizer, 你每天几点上班?
你每天几点上班?
你 é você.
你
每天 significa todo dia.
每天
Originalmente, 几 significa que.
几
点 horas.
点
Então, literalmente,几点 significa que horas.
几点?
上班 é trabalhar.
上班.
Que horas você vai trabalhar todo dia? 你每天几点上班?
你每天几点上班? E como seria que horas termina seu expediente todo dia?
Boa pergunta. É 你每天几点下班?
你每天几点下班?
Sim.Xia ban significa terminar o expediente.
Xia ban.
Agora vamos ouvir a primeira conversa.
你每天几点上班?
早上九点。
那你每天几点下班呢?
晚上五点。
Ok, esta foi a primeira conversa. Deixa-me lembrá-lo da frase mais uma vez. Que horas você vai trabalhar todo dia? 你每天几点上班?
你每天几点上班?
E terminar o expediente é 下班。
下班。
Que horas termina seu expediente todo dia? 你每天几点下班?
你每天几点下班?
Aqui vai a conversa mais uma vez.
你每天几点上班?
早上九点。
那你每天几点下班呢?
晚上五点。
OK, esse foi o replay da primeira conversa. quando conversamos com os outros, também podemos querer saber em quais outros empregos a pessoa já trabalhou antes. Como perguntar isso em chinês?
Você pode dizer, 你以前做过什么工作? Quais trabalhos você fez anteriormente?
你以前做过什么工作?
你, você.
你
以前 significa anteriormente, passado.
以前
过 originalmente significa passado. Aqui indica uma ação passada.
过
做 significa fazer.
做
correto. 做过 fez.
做过
什么 significa o que? Quais.
什么
工作 é emprego, trabalho.
工作
Quais trabalhos você fez anteriormente? 你以前做过什么工作?
你以前做过什么工作?
Vamos ouvir a segunda conversa.
你以前做过什么工作?
我以前是记者。你呢?
我以前是医生。
我以前是记者。O que significa?
Significa eu era repórter. Mas acho que preciso explicar melhor.
Com certeza. Vá em frente. 你 é você.Definitivamente, já decorei isso.
Certo. E 以前 significa antes.
以前
做过 fez.
做过
什么 o que, quais.
什么
工作 trabalho, emprego.
工作
Quais trabalhos você fez anteriormente? 你以前做过什么工作?
你以前做过什么工作? Ok. Gostaria de ouvir a segunda conversa de novo para memorizar.
Ok.
你以前做过什么工作？
我以前是记者。你呢？
我以前是医生。
Este foi o replay da segunda conversa. Você deve estar se perguntando quanto tempo você trabalha aqui. Como dizer isso em chinês?
Vamos ouvir o terceiro diálogo para ver se você consegue descobrir.
你在这里工作多长时间了？
两年了。
Ótimo. Quanto tempo você trabalha aqui?你在这里工作多长时间了?
你在这里工作多长时间了?
Novamente, 你 é você.
你
在 significa estar.
在
这里 aqui.
这里
工作 é trabalho, emprego.
工作
多 significa muito, quanto, mas aqui indica extensão.
多
长 significa período, comprimento, tempo.
长
多长 quanto tempo
多长
时间 horário tempo
时间
le é a partícula não tem significado próprio
le
quanto tempo você trabalha aqui 你在这里工作多长时间了
你在这里工作多长时间了
agora vamos ouvir a conversa novamente
你在这里工作多长时间了
两年了
Ok, esta foi a última conversa repassada. Antes de irmos para a dica da cultura chinesa, vamos ouvir a conversa completa da lição de hoje.
你每天几点上班?
早上九点。
那你每天几点下班呢?
晚上五点。
你以前做过什么工作?
我以前是记者。你呢?
我以前是医生。
你在这里工作多长时间了?
两年了。
Eu adoro esses diálogos. Aqui vai então as dicas da cultura chinesa. Enquanto os ocidentais acham que falar sobre seu salário é inapropriado, para os chineses é algo normal. Pode ser pelo fato de, antigamente, não receberem salários altos. Por exemplo, alguns podem comentar sobre seu salário entre amigos, ou então comentar se o salário aumentou ou baixou.Hoje em dia, é até comum jovens mostrarem seus salários na internet. Isso inclui bônus, dívidas, etc. A prática ajuda as pessoas a comparar a diferença de salário entre as diversas profissões na China.
Bem, é o suficiente para a lição de hoje. Como sempre, temos um pequeno prêmio para todos. Como se diz...Que horas você vai trabalhar todo dia em chinês?
Se você souber a resposta, envie-nos um e-mail para kripor@kri.com.cn.
Para maiores informações, por favor, entre no nosso site portuguese.kri.cn.
索庆庆 Até logo 再见
Até logo
Atenção, ouvintes da Rádio Internacional da China, para os horários de transmissão de nossa uma hora diária de programação via ondas curtas. Para a Europa, às 19 horas, horário TMG, em 7.335 e 9.730 kHz. E às 22 horas, horário TMG, em 6.175 e 7.260 kHz. Para a África, às 19 horas, horário TMG, em 5.985, 7.365, 7.405 e 9.535 kHz. Para a América do Sul, às 22 horas, horário TMG, em 9.410 e 9.685 kHz. Às 23 horas, horário TMG, em 6.100 e 13.650 kHz. E à meia-noite, horário TMG, em 6.100 e 9.710 kHz. A transmissão de meia hora para a África é a partir das 19h30, horário TMG, em 11.640 e 13.630 kHz.